Bem, relativamente ao balanço que nos foi aqui apresentado, ele vai de alguma maneira em linha com o último balanço que já tínhamos feito a nível dos números, da estatística, das sinalizações que a CAI fez ao longo destas duas, três sessões legislativas, sendo que, em primeiro lugar, eu acho que nós mantemos o problema da 5ª Comissão e da 6ª Comissão de não termos as respostas, ou pelo menos o nível de resposta que estaríamos à espera. Nós já várias vezes discutimos este problema e porque é que isto acontece e como é que se pode resolver. Foram feitas conversas mais formais entre os presidentes das várias comissões, foram feitos esforços dentro de cada grupo parlamentar com os colegas que estão nas respectivas comissões. Eu acho que já foram tentadas basicamente todas as formas possíveis para tentar comatar isto, mas na altura dissemos e continuamos a dizer, por um lado, essas duas comissões têm um volume de trabalho que também justifica de alguma forma a falta de resposta perante estas questões, mas por outro lado a tentativa que nós temos vindo a fazer e acho que temos conseguido de apenas sinalizar para escrutínio coisas que de facto nós consideramos essenciais, daí por exemplo o número de relatórios ou de comunicações ter muito diminuto na sinalização que fazemos cada vez mais e serem questões mais diretivas ou de propostas de alteração de regulamentos, coisas mais concretas. Eu continuo a achar que não há nenhuma solução milagrosa para isto e o volume de trabalho destas comissões vai se manter e tem sempre alturas mais complicadas que outras e, portanto, apenas continuar os esforços que temos vindo a fazer de sensibilização para estas matérias, sendo que, pelo menos da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, eu tenho insistido bastante nisto porque cada vez mais determinadas diretivas na área da economia e das finanças também têm depois implicações diretas na alteração da nossa legislação. Mesmo na área do trabalho, temos tido alguns casos em que só depois da aplicação da diretiva para a proposta de lei por parte do Governo é que nos apercebemos de alguns problemas que aquilo levanta que poderiam ter sido levantados previamente. Lembro-me agora do caso dos engenheiros e dos arquitetos, por exemplo, todo aquele problema decorreu da aplicação de uma diretiva europeia e que, portanto, se este tipo de questões forem tidas em conta na altura do escrutínio, facilita também o trabalho para o futuro. Obviamente que, independentemente disso, qualquer grupo parlamentar a qualquer altura pode levantar questões com qualquer proposta de lei ou qualquer projeto de lei, não é isso que está em causa, mas que nestas matérias pode levantar essas questões, por isso é que muitas vezes também a própria CAI tem vindo a fazer alguns relatórios ou alguns pareceres que não foram alvo de relatório por parte das comissões competentes. Eu lembro-me agora de alterações que vão ser feitas às autoridades nacionais de concorrência, que é uma matéria que pessoalmente acho bastante importante e poderá ter implicações mais ou menos positivas, mas que a comissão competente considerou que não deveria escrutinar e, portanto, aqui acho que a resolução deste problema é mais político de cada grupo parlamentar e de cada comissão do que propriamente de definição de método, porque acho que temos seguido um método adequado. Mais do que isto, não poderemos fazer. Sobre a questão das respostas que temos recebido por parte da comissão e mais do que a análise quantitativa delas, interessa-nos a análise qualitativa. E aquilo que nós temos vindo a perceber é que as respostas que são recebidas não servem, desculpem o termo, mas não servem para nada. Porque, na sua maioria, agradecem o parecer que nós fazemos, dizem que concordam com algumas das preocupações e que estão atentos, mas não há mais seguimento do que isto. Para ser franca, esta proposta agora que foi feita para envio aos representantes portugueses, basicamente nas instituições europeias, Parlamento, Comissão, etc., acho que poderá ser feito. Não acho que vá acrescentar grande coisa ao processo de acompanhamento por parte das instituições europeias àquilo que foi o escrutínio que Portugal fez das suas propostas. Tal como me parece difícil, mesmo com os recursos que nós temos, conseguir perceber de que forma é que um determinado parecer que nós fazemos tem influência na alteração por parte do Parlamento ou por parte da Comissão da proposta inicial. Primeiro porque os nossos pareceres, eu só me lembro de um caso em que levantámos dúvidas sobre o princípio da subsidiariedade e, portanto, tudo o resto é para dizer que está tudo conforme, tem que se estar atento à sua aplicação e, portanto, os próprios parceiros não dão nenhuma indicação de que é preciso haver alguma alteração à proposta em si. E, portanto, quando os parceiros não têm essa indicação, é difícil que a resposta do outro lado seja que vão ter alguma alteração. E nesse caso concreto, o processo era sobre a alteração à lei eleitoral para o Parlamento Europeu. Isso também está mais ou menos ainda parado, ainda não houve grandes desenvolvimentos, poderá haver agora nos próximos meses, segundo me indicaram, por parte do Parlamento Europeu, mas foi o único, assim que eu me lembro, desde que começámos esta legislatura, que obteve essa resposta, porque outros parlamentos também o fizeram, não fomos o único. E, portanto, é um bocado ingrato este tipo de respostas, mas eu percebo este tipo de respostas porque os próprios parceiros dão asa a este tipo de respostas, e também já foi discutido no âmbito deste grupo de trabalho de que forma é que os parceiros podem ser podem ter uma qualidade diferente, mas sem ser levantar problemas de subsidiariedade ou do princípio da subsidiariedade, qualquer proposta que seja feita de alteração deverá ser ou terá que ser no âmbito da opinião do relator. Por caso contrário, qualquer grupo parlamentar pode levantar objeções ao facto de aquele relatório ou aquele parecer não estar conforme a proposta em si, porque eu estou a levantar questões sobre a proposta em si, que podem não ser levantadas por outros grupos parlamentares. Isto é tudo uma questão política e não necessariamente de metodologia. E, portanto, não me parece que haja uma solução muito fácil para este problema, a não ser admitir que os próprios relatórios, fora da opinião do relator, podem ter propostas de alteração à proposta inicial que veio da Comissão Europeia ou do Parlamento Europeu. Também tenho algumas dúvidas, francamente, que, do outro lado, seja tido muito em conta essa nossa opinião. Mas isso também me parece difícil porque é uma questão política. Eu posso levantar um problema com uma determinada diretiva e propor uma alteração que o PSD não concorda, que o PCP não concorda, que o PS não concorda, e, portanto, nunca chegaremos a nenhuma posição do Parlamento Português, digamos assim, sobre as propostas, daí só analisarmos a subsidiariedade. E, portanto, não sei, não temos nenhuma solução milagrosa para esta questão. Acho que temos conseguido diminuir o número de relatórios e de pareceres, e isso foi positivo porque permite focar em algumas matérias, mas esse foco é mais na discussão que temos aqui na Comissão e não tanto passar para fora ou passar para as instituições europeias o que é que queríamos ver alterado nessas propostas que eles nos mandam, mas são só algumas ideias.
Presidente, antes de mais, sendo também a primeira reunião que temos depois dos acontecimentos do último domingo, eu queria começar por manifestar em nome do CDS o profundo pesar e a tristeza, a indignação e o inconformismo que sentimos face a esta tragédia. E entrando, e dito isto, não há muito mais a acrescentar, mas creio que é importante também acompanhar os nossos trabalhos daquilo que é o nosso sentimento. E em relação aqui à nossa ordem de trabalhos, eu gostava de dizer o seguinte: o relatório que é apresentado vai na linha, de facto, daquilo que tem sido o hábito, e, portanto, cumpre, enfim, a informação estatística e há uma tendência que se mantém, há alguns aspectos que são positivos. Agora, creio que a nossa percepção ao ver estes relatórios é que De facto, temos aqui uma dificuldade de avaliar a eficácia do nosso trabalho. Portanto, temos dados sobre a quantidade de diplomas que são sinalizados, a resposta ou ausência de resposta que existe. Há aqui um dado também curioso de haver algumas sinalizações feitas fora da CAI, o que é interessante. Mas, de qualquer maneira, eu creio que nós corremos o risco de processar um trabalho burocrático e depois, enfim, irmos cumprindo com essa obrigação que aqui temos e que alguém nos atribui, mas nos escapar aquilo que é a nossa missão. E eu creio que o que se pretende com este grupo, enfim, sendo eu também recente neste grupo de trabalho e não tendo o histórico daquilo que tem sido o trabalho no passado, mas parece-me a mim que o que se pretende com este grupo de trabalho, por um lado, é sinalizar situações que representem uma ameaça e um respeito à nossa soberania, manifestada em termos de desrespeito do princípio da proporcionalidade e da subsidiariedade. Isso deviam ser situações que deveriam funcionar como alertas e que devessem mobilizar os nossos órgãos de soberania para reagir a isso. E, portanto, essa é uma matéria da maior importância. E depois há outra matéria que não é tanto defensiva, mas é mais proativa e corresponde a uma vontade de participarmos na construção do projeto político europeu. E esta segunda dimensão é uma dimensão fundamentalmente política, mais do que jurídica. Portanto, nós, no processo que aqui fazemos de sinalização, muitas vezes somos encaminhados para indicar diplomas que são em si importantes do ponto de vista político, não representam à partida qualquer interrogação do ponto de vista do respeito da subsidiariedade e da proporcionalidade, mas mesmo assim, face à sua importância, nós consideramos que é importante as diferentes comissões e a Assembleia da República participarem desse processo e terem um conhecimento e prepararem um relatório. Mas o que fica no final, em relação ao primeiro ponto da preocupação com a vigilância, do respeito pelo princípio da subsidiariedade, do princípio da proporcionalidade, nós nesta avaliação não temos aqui dados suficientes que indiquem qualquer relevância a este propósito. De quanta sinalização é que resultou um parecer no sentido do desrespeito ou de interrogações sobre o princípio da proporcionalidade e da subsidiariedade? E que resultados é que teve? Já conversamos aqui sobre isso e eu creio que foi um ou dois, não é? Ou só um. O que me parece manifestamente pouco. Em considerações, nada, agradeço. Acho que a ideia é também...